Então vamos lá, irmãos. Abram a Bíblia em Salmos, capítulo 19. Eu fiz um pouquinho diferente essa noite. Toma muito cuidado com água e púlpito de vidro. Teve uma igrejinha lá no Pará quando eu estava pregando. O púlpito era de vidro. Eu estava tão empolgado pregando e eu fiz assim, ó. E dei um tapa. E o púlpito, mas deu tempo de eu pegar assim, derrubei a pregação, a Bíblia e tudo mais. Derrubei a água, mas também que é firme, a água está longe, então tá ok. Salmos, capítulo 19, a gente vai ler do 1 ao 4. Geralmente as pregações que eu faço são só expositivas. Só que dessa vez eu resolvi fazer uma pregação temática, fazer um pouquinho mais leve. Eu acho que essa aqui é a pregação mais curta que eu já fiz. Ela é bem simplesinha mesmo. Eu quis condensar ela e fazer ela tipo um devocional. Então eu não vou tratar ela versículo por versículo, que nem eu faço em todas as pregações. Mas esse é um salmo bem brilhante. É um salmo bem bacana, porque a gente vai ver um contraste entre a palavra de Deus e o universo. A palavra de Deus e a criação. E a gente lê esse salmo assim e fala, nossa, ele fala de uma coisa e depois pula para outra. Ele fala de um tema e fala de um tema totalmente assim aleatório e parece que não faz sentido. Não vou ler ele inteiro porque ele é um pouquinho mais longo, vou focar nos 4 primeiros versículos, mas durante a minha introdução eu vou explicar um pouco ele, tá bom? Então, Salmos, capítulo 19, do versículo 1 ao 4. Então vamos lá. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. E glória a Deus por isso. A sua voz é a voz do Senhor. Então os céus e a terra proclamam as obras e anunciam as obras das suas mãos. Proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. E a voz do Senhor é escutada por toda a terra, só por meio da criação. Esse salmo então ele retrata a excelência da criação e da palavra de Deus. Então nos primeiros versículos ele vai falar somente da criação, que a criação mostra quão grandioso e exaltado e altíssimo é o nosso Deus. E depois do 4 até o finalzinho, do 5 em diante na verdade, ele vai começar a falar da palavra de Deus do nada assim. A gente fica meio confuso assim, mas ele faz esse contraste entre criação de Deus e a palavra de Deus. Claro, foi a palavra de Deus que criou a criação. Isso é óbvio, todo mundo concorda. E o salmista ele deixa algo ressaltado, ele fala o seguinte. Ele deixa claro que a palavra de Deus é muito mais sublime que o próprio universo. O Salmo 19 deixa claro que a palavra de Deus é muito mais sublime, gloriosa, mais importante, incrível e gloriosa e honrosa mais do que tudo o que foi criado debaixo do céu, debaixo da terra, acima do céu e debaixo da terra. O universo não se compara às escrituras. É isso que esse salmo retrata. Ao passo que a criação revela um conhecimento de Deus, ela é muito inferior ao conhecimento revelado na palavra. A gente olha para o céu e fala assim, opa, tem um arquiteto, tem um carpinteiro, tem alguém que criou todo esse universo organizado, não foi o caos, não foi o Big Bang. E esqueci de gravar o áudio. Agora que eu vi. Eu olhei para a Carol, lembrei. Agora, perdeu os... Não tem problema. Depois dá. Enfim, não preciso falar mais nada. Então, ao passo que a criação ela não emite nenhum som, a criação não faz nenhum som dizendo sobre a glória de Deus. Aqui no texto fala que não há linguagem, não há palavras e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Então não há nenhuma linguagem que possa ser compreendida por mais que grite, esbraveje, declarando a imensa glória de Deus. Só que a criação não fala de maneira audível e clara. Os céus proclamam sim sua glória, mas a palavra revela essa glória oculta. A gente tem a revelação geral, que é a revelação dos céus, que mostra que existe um Deus, e a gente tem uma revelação especial e específica, que é a palavra de Deus. A criação não é clara, a palavra de Deus é clara. Ele demonstra qual é a glória de Deus, quem é Deus, como Ele é e quão grandioso Ele é. A criação canta e exclama a plenos pulmões uma única e simples frase: o Senhor é Deus. Mas essa voz dela, ela não é compreendida pelas pessoas. Um descrente, alguém que não conhece a Jesus, ele nunca vai se achegar a Deus por meio da criação. Ele nunca vai conseguir ser salvo por meio da criação. O apóstolo Paulo fala isso. Tem pessoas que falam, os indígenas, os povos tribais, eles vão ser salvos por Cristo Jesus, mesmo sendo o Evangelho. Mentira! Eles vão morrer em seus pecados, em suas iniquidades, porque se eles não reconhecerem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eles não serão salvos. E por quê? Qual que é a condenação? Se eles não conhecem nem sabem, como eles podem ser condenados? Porque os céus proclamam a glória de Deus. Eles olham, eles sabem que tem um Criador, mas eles preferem adorar a imagem, a natureza, as coisas debaixo da terra, mas não aquele que está acima da terra. Então vamos lá, passa para mim o segundo slide, mais um toquezinho. Então aqui a gente tem o planeta Terra. Bom, isso aí. Então aí, isso no meu grandão, não sou muito bom de números e tudo mais, entendeu? Mas essa é o tamanho da extensão da superfície territorial da Terra. É muito grande, é imenso, a gente olha esse número e se assusta e fala assim, nossa, a Terra realmente é algo muito grandioso. A gente olha as imagens de satélite, a gente procura as imagens do planeta Terra e a gente vê o quê? Nossa, quão gloriosa é o nosso planeta. Pode passar mais um pouquinho. Mas aí a gente começa a fazer algumas comparações. A gente começa a comparar com os outros planetas. Então a gente está vendo aí o nosso sistema solar. Alguns planetas aí, um maior do que os outros, a gente vê que é algo glorioso, algo incrível. Aqui está o tamanho, a Terra que parecia grande começa a ser pequena diante de Netuno, Urano, Saturno e Júpiter. A gente vê que não é tão grande assim, a gente vê que ela já é menorzinha. Mas isso daqui representa o quê? A criação de Deus. Aqui a gente está vendo o que Deus criou. Mais um pouquinho. E aí fizeram um telescópio espacial chamado James Webb. Eu já vou voltar aqui na palavra, fica tranquilo. É um telescópio espacial que foi lançado ao espaço em 25 de dezembro. Passa mais um, não coloquei o ano, faltou o ano. Se eu não me engano é de 2021, 2022, não lembro, mas ele é bem recente. Então esse telescópio está localizado a aproximadamente 1.500.000 quilômetros da Terra, no ponto Sol-Terra, orbitando ao redor da Terra e do Sol. Ou seja, ele está muito longe, distante. E o que, que ele faz? Ele captou algumas imagens do universo. As imagens que tinha na internet eram meio borradas, eram meio ruim, mas eu trouxe mesmo assim. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso daqui, tá bom? Que eu saltei daqui e fui para lá. Então pode passar mais uma. Então ele captou então essa imagem aqui do universo. Tipo, pegou uma imagem assim distante do universo e fotografou. Então a gente está vendo como é vasto, como é imenso. Pode passar mais uma. E aí algumas nebulosas. Então a gente olha para a criação de Deus, a gente olha para as coisas que são criadas e a gente fala, nossa, que bonito, que lindo, que glorioso, que coisa incrível. A gente não consegue ver com o olho nu, mas por meio dos telescópios a gente consegue enxergar e ver. E a gente realmente admira. E aí a gente tem a Via Láctea, pode avançar mais um. Aí esse é o tamanho dela, 105.700 anos-luz, o tamanho da extensão dela territorial, ou seja, realmente a gente não consegue nem imaginar e calcular o tamanho e a imensidão que é a Via Láctea. A gente tem um grupo local, que é um grupo de várias constelações, galáxias, assim, e tem 10 milhões de anos-luz, e é muito mais maior que esse telescópio aí foi lá e gravou. Fala só um pouquinho. Então, a gente está vendo que tudo isso daí foi feito por quem? Por nosso Deus. Deus, ele criou tudo o que existe na Terra, no céu, todo o universo, e a gente está vendo a vastidão do universo. A gente está vendo quão glorioso e quão grandioso é. Avança só mais um pouquinho. Aí agora a gente tem a galáxia de Andrômeda, gigantesca, enorme, incrível, uma outra foto. Esse é o tamanho dela, tipo, bem maior do que as outras. Realmente muito gigante. E aí agora a gente tem a Via Láctea e a gente está vendo aqui a Terra. Esse quadradinho aí é o nosso sistema solar, que é bem grande, né, comparado ao restante do universo. Jean, o que tu está mostrando aí? O que a palavra de Deus afirmou? A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus. Vocês estão vendo a imensidão do universo? A imensidão do cosmos? Estão vendo a imensidão daquilo que é a criação? Mas ela não é nada comparado ao Criador. É como se fosse uma poeira, sabe, um pó? Pó da areia da praia do mar? Não é nada. A gente olha para isso e a gente fala assim: nossa, que maravilha, que coisa incrível, como é vasto esse universo. Mas comparado a Deus, ele não é nada. E o mais interessante é que o Salmo fala que a palavra de Deus, vou até voltar um pouquinho aqui, ela é muito mais superior. Ela é muito mais superior do que a criação de Deus. Ela é muito mais sublime. A gente pode vacilar, não precisa avançar, ainda tem outros, mas não avançar. Então, por que Deus criou um universo assim tão vasto, tão grandioso e tão incrível assim? Por que ele fez isso? Vocês já pararam para pensar? Por que Deus criou um universo tão imenso assim? Para que esse algo tão grandioso, tão extravagante, tão exuberante assim? A resposta: para mostrar o quão grandioso ele é. É para mostrar o quão grande Deus é em comparação à galáxia, em comparação aos 100 milhões de anos-luz, em questão de quilometragem, o tamanho que é o universo. Ele não se compara à grandiosidade de Deus. Há várias galáxias, há uma extensão inimaginável de tão grande que é o universo, mas ao mesmo tempo ele não é nada. É algo minúsculo se comparado à glória de Deus. Então o céu anuncia a glória de Deus, mostra um pouquinho de quem Deus é, mostra quem ele é. E essa imensidão, essa vastidão não consegue mostrar de maneira perfeita quem é o nosso Deus. Vocês estão entendendo o tamanho do nosso Deus? O que os céus e o universo não conseguem revelar, o Pai revela por meio de sua palavra. O que os céus e o universo não conseguem revelar, o Pai revela por meio de sua palavra. Entretanto, o homem de coração duro e pecaminoso não consegue enxergar por si só que pelo universo Deus é grandioso e Deus realmente ele é digno de ser adorado. Por isso ele se revelou por meio de seu Filho, por meio do Deus que se fez homem, para que toda a criação veja quem é o Senhor. Então, toda essa grandiosidade e toda essa grandiosidade da palavra, ela também não se comparava a quem? A expressão exata de Deus, no caso, o Cristo Jesus que se revela por meio da palavra. Então, o ápice da glória de Deus é a sua manifestação na pessoa de Jesus. Então, todo o universo, toda a criação, toda essa grandiosidade, quando é comparada à grandiosidade da palavra e à grandiosidade de Cristo, ela simplesmente ela perde o brilho. Tudo que é criado, tudo que é feito, tudo que existe, toda essa imensidão, essa vastidão, não é nada. Pode lançar mais um? E aí tem essa foto. E essa foto aí é bem, bem minúscula, aquele círculo ali, aquela bolinha que eu mostrando ali, é o nosso pontinho azul, esse pálido pontinho azul do cosmos. É uma fala bem famosa, que mostra o nosso planeta Terra. Parece um pó, literalmente, na vastidão do cosmos, que eles conseguiram localizar por meio desse satélite aí. Eles olhavam de longe e viram somente essa poeirinha aí. Então o cosmos, ou o cosmos, é um termo que designa o universo em seu conjunto, toda a estrutura universal em sua totalidade. Então o cosmos é a totalidade de todas as coisas desse universo ordenado, desde as estrelas até as partículas subatômicas. Então a gente tem essa foto aí mostrando de forma bem simples e bem minúscula, onde nós estamos e o que é a criação de Deus. Na palavra de Deus fala, né, que ele pega as águas do mar com as conchas na sua mão. Mais pra frente vocês vão entender porque eu tô falando disso. O que que isso tem a ver com a nossa vida e o que que isso pode mudar a nossa vida? O que que isso pode afetar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano? O que que isso pode fazer a diferença? E realmente pode fazer muito. Pode passar pelo fundo, por favor. E aí temos uma coisa. O cosmos então é a totalidade de todas as coisas. Jesus não é a totalidade de todas as coisas. Pode passar mais uma. Ele é o criador de todas as coisas. Jesus, ele não é a totalidade de todas as coisas. Jesus não é tudo. Quando você pergunta para as pessoas, ah, quem é Jesus para você? E a pessoa responde o quê? Ah, ele é tudo para mim. Quando a pessoa dá essa resposta, pode saber, ela não conhece a Cristo. Porque se ele é tudo, ele pode ser qualquer coisa. Se é tudo, ele pode também ser nada. Mas Jesus, ele não é a totalidade de todas as coisas. Ele não é tudo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é um ser à parte da criação. Ele é o criador de todas as coisas. Jesus, muito mais sublime do que o universo, muito mais sublime do que a palavra que as pessoas não conseguem entender e compreender, porque a gente só entende a palavra por meio de quem? Do Espírito Santo, por meio de Cristo, que nos revela a totalidade da glória de Deus. E Jesus revela a totalidade da glória de Deus, de modo que a glória de Deus possa ser vista nele. Isso, claro, somente na glória. A gente só vai conhecer Deus, não em sua totalidade, porque na verdade é impossível a gente conhecer a Deus em sua totalidade. A gente vai passar a eternidade no céu e a gente nunca vai conhecer a Deus por completo. Porque não tem como, é impossível. Por isso a eternidade existe. Porque a gente vai conhecer a Deus e conseguir conhecer a Deus infinitamente, eternamente. Porque não tem como. Deus é eterno e infinito, não tem como. Então, qual a maior forma de glorificar a Deus? Qual é a maior forma de glorificar a Deus? Eu lembro uma época da minha vida, no seminário, no último ano que eu estava com crise existencial, de que, nossa, será que realmente sou salvo ou não? Por causa de algumas questões, eu ficava olhando assim, vida de pessoas piedosas na fé, e eu comparava com a minha vida e falava assim, meu, eu não sou crente, eu não sou cristão. No GC eu compartilhei um exemplo que foi dito no seminário, e foi bem bacana, e eu falava assim, meu, não é possível. Eu ficava pensando assim, quer saber, eu tentava aliviar minha consciência, falar assim, bom, de tudo que eu vivi, valeu, tá tudo ok, e se eu não for salvo, não tem problema, isso não vai mudar nada. Eu pensava desse jeito, porque eu não estava muito bem e tudo mais. E aí depois eu vi um vídeo do John Parker que ele fala sobre isso, a questão da salvação, com respeito ao indivíduo. E aquilo que Deus mais deseja para todos os seres humanos, lógico, é a salvação de todos. E não é porque você é vaso de ira, vaso de glória, seja o que for, isso vai aumentar a glória de Deus. A questão é que a maior forma e expressão para glorificar a Deus é por meio do Filho Jesus Cristo. Então, Deus realmente quer e deseja que as pessoas glorifiquem a Ele por meio do Filho. Não quer que glorifique a Deus por meio de boas obras, não quer que glorifique a Deus por meio da ida aqui na igreja, na frequência dos cultos, na frequência do GC, não. Somente glorificar a Deus por meio do seu Filho, por meio dele. Então a maior forma de glorificar a Deus é crendo no Filho, atribuindo as palavras dele o maior crédito. Então, Deus escolheu ser glorificado única e exclusivamente em Jesus. Antes de Jesus vir à Terra, era impossível glorificar a Deus. Não tinha como glorificar a Deus. Era impossível mesmo. Pois a gente estava em estado de rebeldia e de inimizade contra Deus. E é por isso que todos estão condenados, pois quando todo mundo foi criado para que glorificasse a Deus, o que a gente fez? A gente falhou e se tornou um alvo da ira de Deus. Então o descrente, conhecendo ou não o seu estado, sabendo que é pecador, isso não vai alterar o fato, não vai mudar o fato da condenação. Agora, após a conversão, nós somos transformados em nova criatura e a partir de agora, tendo a vida em Cristo, a gente pode glorificar Deus. Então é impossível um ímpio glorificar Deus, é impossível um ímpio chegar até Deus, é impossível um ímpio viver uma vida que agrade a Deus. Pode ser uma conduta legal, pode ser uma vida boa, pode viver de forma agradável, dar esmola, pode orar, ajudar as pessoas a fazer caridade, mas é impossível, não tem como. O ímpio, na verdade, ele nunca vai reconhecer a glória de Deus. O ímpio nunca vai reconhecer a glória de Deus. Reparem que eu disse reconhecer a glória de Deus e não trazer glória a Deus. E aí, nisso eu vou dar dois exemplos. Aí tu pode passar mais um. Volta. Existem dois tipos de crente. Tem o crente telescópio e o crente microscópio. Escuta um pouquinho esses dois exemplos e vocês vão se identificar. Quem vocês são? Eu já fui os dois. Provavelmente aqui todo mundo já foi os dois. Então vamos lá. Para que foi feito o microscópio? Ele foi projetado com o intuito de trazer à vista algo que não conseguimos enxergar a olho nu. Então algo minúsculo, micro-organismo, a gente não consegue ver. É impossível ver. E aí a gente olha através dele para poder enxergar esses micro-organismos por meio das lentes do microscópio. Podemos ver de forma visível aquilo que era minúsculo. E essa coisa minúscula se torna o quê? Grande, gigante, se torna visível. Então a gente pega algo que a gente não enxerga, começa a olhar, e aquilo a gente, depois com o microscópio, a gente enxerga, vê as bactérias, vê tudo que tem lá, consegue se tornar visível. Isso também acontece com a nossa relação com a glória de Deus. Quando a gente olha para Deus e enxergamos que precisamos glorificar a Ele para trazer a glória. Quando a gente olha para Deus e pensa assim, bom, agora eu sou nova criatura, eu sou cristão, então eu tenho que trazer glória para Deus. Eu tenho que viver para trazer a glória para Ele. Isso na verdade é um erro teológico. A gente vive para glorificar Ele, a gente vive para Ele, só que a gente não traz glória para Deus. A gente não consegue aumentar a glória de Deus, a gente não consegue fazer com que Ele seja mais grandioso daquilo que Ele já é. Então, quando olhamos para Deus e enxergamos que precisamos glorificar a Ele para trazer a glória, no sentido de acrescentar a glória a Deus. A gente enxerga Deus como um microscópio, de modo que temos a tendência de pensar que as nossas ações ou o modo como vivemos podem, de certa forma, aumentar aquilo que é. Então, a gente olha para Deus, a gente começa a buscar, e a gente começa a enxergar Ele e a gente pensa, pô, agora sim, de fato, eu estou enxergando Ele. Estou conseguindo atribuir a glória porque estou conseguindo ver Ele em todas as coisas. Estou conseguindo ver o agir de Deus. Mas não é assim que funciona. A verdade não é isso que deve acontecer. Então, o crente microscópio olha para Deus como se fosse um Deus pequeno, que não age, que não faz, e começa a perceber que Ele é grande, começa a acrescentar a glória para Ele, mas de um modo errado, um modo equivocado. Já o segundo é o caso do telescópio. O que acontece? No telescópio a gente vê o quê? Nós vemos corpos celestiais grandiosos, que nem aquelas imagens que a gente viu. A gente viu a Via Láctea, a gente viu os universos, a gente viu as nebulosas. E aí o que acontece? A gente olha por meio do telescópio algo que é grandioso, que é imenso, e a gente faz o quê? A gente vê, reconhece e atribui. Realmente, esse corpo celestial é muito grande, ele é imenso. E a gente entende que nós não conseguimos enxergar toda a vastidão do universo. A gente não consegue enxergar de toda a complexidade, toda a grandiosidade desse corpo. Por quê? Porque ele é imenso, a gente não consegue. A gente não consegue enxergar por conta da grandeza. Quando a gente olha por meio desse instrumento, podemos ver algo glorioso, grandioso, que nos traz admiração e que podemos ver de fato e admirar aquilo que esses objetos são como eles são, que é gloriosos, são grandes. E é assim que a gente deve olhar para Deus, enxergar Deus como um telescópio. Pessoas que veem Deus como Ele é. E como Ele é? Ele é grande, Ele é glorioso, Ele é exaltado. Entendendo que nada do que fazemos pode aumentar ou trazer glória a Ele. Quando eu falo trazer glória a Ele, nesse sentido de parece que Ele não tem, tudo aquilo que a gente faz vai aumentar a glória de Deus. Não é isso. É tributar glória a Ele, a palavra mais específica. O que é tributar glória a Deus? Ah, é atribuir glória a Deus? Não. É oferecer a Ele. Então, tributar glória a Deus é oferecer a Ele a glória que Ele mesmo já tem e exaltá-lo por sua grandeza. O telescópio olha algo grande, algo glorioso, reconhece a grandeza, e aí a mesma coisa a gente deve fazer com Deus. A gente olha para Deus, reconhece a grandeza, reconhece o tamanho dele, sua vastidão, aquilo que ele é em seu caráter, em sua perfeição. E aí a gente faz o quê? A gente oferece a ele a honra e a glória devida. Então, e como a gente faz para enxergar Deus dessa forma como um telescópio? Isso só é possível por meio de Cristo em nós. Nós só conseguimos enxergar quem Deus realmente é, ver a sua glória por meio de Cristo. Obviamente. Eu lembro uma vez que eu escutei no seminário uma frase que, não sei se eu falo aqui ou não, acho que eu vou falar. Ah, já comecei, vou terminar. Que assistiu no primeiro seminário, o professor falou assim, ó, vocês não vão enxergar, vocês não vão ver Deus no céu. E eu falei assim, como assim a gente não vai ver Deus no céu? E eu era professor de teologia sistemática e tal, né? E a sala inteira começou a ficar num balbúcio assim, falou assim, como assim, professor, falou que a gente vai morrer, vai pro céu e não vai ver Deus? E aí eu até falei pra Carol assim, não sei se ela assistiu na hora e tal, mas... E aí eu falei assim, não, professor, mas calma lá, como assim a gente não vai ver Deus? Ele falou assim, vocês não vão ver Deus. Me provem na Bíblia que vocês vão ver Deus no céu. E eu falei assim, cara, esse cara tá louco, né? Esse cara é estranho, esse cara é, sei lá, cara é liberal, não sei. E aí ele falou assim, que ele explicou o porquê nós não veremos a Deus. Que quando você lê o livro de Apocalipse, a gente vê quem no trono? Vamos ver se alguém vai saber responder. Não precisa responder, na verdade, senão vai que responde, é, tipo, olá. Alguém fala Moisés, só tô brincando. Ninguém fala Moisés. Ai, que pera. Enfim. E aí, você só vê no livro de Apocalipse quem está sentado no trono? Jesus. Não há nenhuma menção de Deus Pai nem nada. E aí ele explicou que Colossos, quando fala que a gente vê em Jesus, realmente a expressão exata do Senhor de Deus, é que nós como seres humanos, mesmo glorificados, é impossível a gente ver a Deus. É impossível a gente conseguir olhar e captar toda a imensidão de Deus. Se a gente não consegue no universo usar o telescópio, mesmo assim não consegue ver, a gente só vê uma fração, imagina olhar para Deus. Então por isso que Jesus, ele se fez o quê? Se fez homem. Lá no céu glorificado, ele é 100% homem, 100% Deus. Quando Felipe pede, Jesus, mostra-nos o Pai, o que, que ele fala? Mas vocês estão olhando para mim. O Pai está em mim, eu sou o Pai está em mim. E aí o que acontece? Na glória a gente vai ver em Jesus a figura de Deus Pai, mas a gente não vai ver em si a Ele. Lógico que Jesus é Deus, então no final das contas deu a mesma coisa, mas ele contou toda essa história, todo esse redemoinho aí só para falar isso. Eu achei bacana então, né? Mas no final das contas a gente vai ver, no caso Deus Filho, a gente vai enxergar o Deus Pai, porque realmente aos nossos olhos a gente não consegue enxergar toda a complexidade de Deus. Por isso que Jesus ele se humilhou, ele se fez homem, se fez carne. Ele diminuiu toda a sua glória, tudo o que ele era, numa figura humana e mostrou como o ser humano deve viver diante de Deus. Então a questão não está em nós, a questão é sempre como enxergamos a Deus. Então, pulei uma parte. Toda a nossa vida então se baseia nisso, na questão da glória de Deus, em como vemos a glória de Deus. Ele é grandioso, sabemos disso, e a questão não está em nós, a questão é sempre como a gente enxerga Deus. Como nos relacionamos a Ele? Mas tá, saber que Deus é grandioso, saber com respeito ao quão grandioso Ele é, o que que muda em minha vida? O que que muda isso em minha vida? Tudo. A resposta é tudo. Em que sentido? Ao olharmos para os problemas, dificuldades, a gente não deve ficar atemorizado e preocupado, pois esse Deus grandioso que criou o universo, Ele pode fazer você passar qualquer tipo de tormenta com Ele. Deus não precisa tirar vocês do sofrimento e da dor que vocês estão passando. Ele não precisa fazer isso. Mas sim fazer você enxergar que Ele está contigo no meio da tormenta. Aí eu peguei aquele exemplo da passagem da tempestade com os discípulos que clamam por socorro. Que todo mundo aqui lembra. Aquele pastor James, ele pregou da última vez. Achei bem bacana. E aí, então Jesus apenas, o que ele faz? Os discípulos estão lá no meio da tormenta, estão no meio do barquinho, as ondas vindo, eles com medo de morrer. E o que, que eles fazem? Eles acordam Jesus, eles estão com o Deus vivo encarnado no meio do barco, e eles estão morrendo de medo de morrer. O Deus que criou os céus, que criou o mar, que criou a tempestade, que criou os ventos, está lá com eles no barco, que eles estão fazendo o quê? O que criou toda a vastidão do universo, e eles estão com medo. E Jesus simplesmente acorda e com um sussurro ele diz, mar, aquieta-te, vento, se acalma, e Deus acalma a tempestade do coração. O que precisava ser acalmado não era a tempestade que estava ao redor dos discípulos, mas sim a tempestade que se formava no coração deles, porque eles estavam tão desesperados na situação que eles se encontravam, que eles faziam o quê? Senhor Jesus, ajuda, acalma com isso aqui, tudo está em volta. Mas Jesus, primeiramente, o que ele faz? Ele aquietou a tempestade, mas o que ele mais aquietou foi o coração dos seus filhos. É isso que Deus faz. Com um sussurro, ele acalma e aquieta os nossos temores. Ele acalma a tempestade do coração. O problema não estava lá fora, o mar revolto e a tempestade, mas sim o coração dos discípulos que não notavam que o grande Deus dormia naquele barquinho com eles. Então não havia o que temer. Quando eu mostrei a vastidão do universo e a falando desse texto sobre a grandeza de Deus, é para que isso traga conforto ao nosso coração. Que às vezes a gente vê na situação que a gente se encontra e fica desesperado. A gente fica pensando, nossa, o que eu vou fazer na devida situação? Estou sem dinheiro, está difícil, está com briga em casa, está tudo quebrando o pau, tá, a coisa está feia, eu não consigo mais ter paz na hora de dormir. O pessoal do trabalho está sendo mandado embora e aí a gente fica angustiado. E a gente se esquece de fazer o quê? Simplesmente nos voltarmos a Ele, saber que Deus Ele sempre está do nosso lado. É legal que quando eu decidi viver para Deus, decidi querer me tornar pastor logo, quando Deus quiser, no tempo dEle, e falava assim, tipo, nossa, eu vou largar tudo e vou ir sem emprego, sem nada, vou mudar para outra cidade, assim, e o Anderson, que foi pro meio da tribo lá em Roraima, mudou, o cara deixou tudo que ele tinha, deixou emprego, o pastor Lucas deixou tudo também, e a gente fala assim, nossa, que loucura. As pessoas falam, nossa, por que tu deixou emprego? Por que tu deixou sua cidade? Por que tu deixou tua casa? Por que tu fez isso? E as pessoas falam, cara, isso é loucura. Mas não é loucura. Loucura é pensar que o Deus não é grande o suficiente para suprir a nossa necessidade. Quando o Lucas falou assim, Jean, tu vai vir para cá, cara. E falou assim, você tem mantenedor, Jean? Eu falei assim, não tem nenhum. O que eu tinha, eu passei para uma outra missionária que está lá no Pará. É o único mantenedor que eu tinha. E falei assim, olha, eu não estou com a missionária, voltei para ajudar minha família, voltei para cuidar da minha casa. Então eu falei o que para eles, meus mantenedores, ó, conheço uma guria que trabalha lá no Pará, que estudou comigo e ela está necessitando de oferta. O que vocês acham de abençoar a vida dessa pessoa? Estão abençoando até hoje. E aí eu vim pra cá e disse assim, já não tem condições da igreja ajudar. E tu tem, eu confesso, não tem nada, ano que eu tinha, eu passei. Beleza, mas você tá disposto a vir pra cá? Eu falei, sim. E aí, beleza, eu vim. Sem emprego, sem nada, quem, tudo, nada mesmo. Vim aqui, pá, tinha que arrumar emprego, fazer tudo e tudo mais. E vocês acham que eu fiquei, nossa, tem que arrumar emprego e tal, tal. Lembro uma vez que o Edson falou assim, já tu tem que arrumar emprego. Eu falei assim, tá, eu sei, eu vou conseguir. E eu tudo calmo assim, mas você já tá desesperado, você tá desempregado aqui, você já tá aqui há um mês. Eu falei, não, tá tranquilo, porque todas as vezes que eu passei de cuidar da minha vida, que tava, sabe, o salário tava lá acabando, que eu tinha de gordurinha no banco, e Deus sempre fazia o quê? Ia lá e eu comecei a estralar, estralei com a boca, mal horrível, não sei fazer assim, ó, com o dedo. Isso, valeu, Sérgio, eu falo isso, tá, o Sérgio faz. E aí, sempre, em todo momento que acontecia, Deus abriu uma porta de emprego. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas é porque missionário é sustentado pela igreja, sustentado pela congregação e tudo mais e tal. E aí para eles é mais fácil porque é questão que Deus sustenta aqueles que são. Mas não, Deus sustenta cada um de vocês aqui. Amém. A forma que Deus levantou para me sustentar aqui no campo foi o quê? Um emprego. Da mesma forma que eu poderia perder o sustento e você também perdeu o emprego, eu também perdi o emprego, é a mesma coisa. Então, Deus não sustenta só o missionário que está no meio da tribo indígena, no meio aqui no sul, no Pará, não seja onde for. Ele sustenta cada um de nós. É a mesma coisa. É que a gente às vezes fica assim, nossa, mas como é que a pessoa abandona tudo? Mas não, literalmente, pra gente é a mesma coisa. Da mesma forma que o Deus sustenta a gente, sustenta vocês.
Glória a Deus.
É que a gente olha com a gente olha para as pessoas que abandonam tudo e a gente fala, nossa, uau, uau, nada. A gente é o superior. Deus escolhe o superiorzinho para poder ir para os lugares. É sempre assim. Mas pior que é verdade, vocês conhecem a pessoa do seminário e falam assim, ah, tudo santinho. O negócio é feio. Enfim. E aí, a questão é que quando a gente passa por momentos difíceis, escolhas dolorosas e momentos de trevas, o que a gente deve fazer então? A gente deve derramar nossas lágrimas diante de Deus e deve buscar na grandeza dele a calmaria para o nosso coração. Muitas vezes a gente encontra com o coração todo revolto, todo perturbado, todo difícil. Mas o que nós, como os cristãos, o que a gente deve fazer? A gente se lembrar do Deus a quem nós servimos. Às vezes a gente fica preocupado. Nossa, aqui na igreja a gente não consegue o sustento necessário para do mês, as ofertas. Tá, mas Deus até agora tem sustentado. A gente quer ir para um outro lugar maior. A gente não tem condições financeiras, mas a gente quer que a igreja cresça. Mas você acha que o Lucas está preocupado? Você acha que a gente está preocupado com respeito ao dinheiro? Não, que a obra é de quem? É de Deus. Quem sustenta a obra? É Deus, acabou. Já. Eu falo isso com maior tranquilidade, porque quando Deus quiser fazer com essa igreja, encha de gente, consiga um outro lugar maior. Eu sei que aquele lugar é extremamente caro e não precisa Deus levantar, sei lá, um cara rico aqui de Barbosa que vai abençoar tal. Não, a gente não precisa dos caras ricos. A gente não precisa de pessoas de dinheiro que nem igreja. A gente não precisa de pessoas que realmente, ah, o dono da Tramontina, vem a gente aqui e vai começar porque a cidade tem muito dinheiro. Não, a gente nem precisa disso. A gente precisa de pessoas fiéis a Deus. E eu nem estou falando de dízimo, meu filho, mas estou falando de crer nele, de que Deus pode fazer. Que Deus levanta, ele consegue. Quando a obra é dele, quando a vontade é dele, simplesmente cresce, a gente não impede. Então o negócio que a gente tem que fazer é o quê? Deus é grandioso? Sim. Então simplesmente vamos fazer aquilo que ele manda e obedecer ele. E no tempo certo, quando Deus quiser, ele vai mover, ele vai trazer pessoas, ele vai trazer um lugar maior para a gente, para que a gente possa cultuar ele e trazer mais pessoas que venham conhecer Cristo Jesus. Então você viu que conhecer a grandeza de Deus é algo bom? Porque faz o quê? A gente fica mais calmo, a gente não fica tão ansioso, porque a gente sabe que se a gente elevar os nossos olhos para os montes, de onde virá o nosso socorro? Do Senhor que criou os céus e a terra. Conhecer a imensidão e a grandeza de Deus nos faz ser cristãos mais calmos, mais tranquilos, que tenha paz, que a gente não se atormente por qualquer coisa, porque ele quer pessoas o quê? Firmes, pessoas que olhem e descansem em Deus. Daniel, ele não ficou com medo de orar na janela e saber que pessoas iam ver e ia condenar ele para o rei e falar, olha, ele estava adorando os deuses. Não, ele não tinha preocupação, porque ele sabia que o Redentor dele vive. Ele sabia que Deus podia livrar ele. Por que vocês acham que os missionários vão para aqueles países no quais são perseguidos e não tem medo? Ele falou para ela, nossa, eu tenho medo, eu não tenho chamado para ir em transcultural. Não tinha nem vontade de ir para o sul, mas deve me pegar porque ele tem propósito. Mas, ele falou assim, eu morro de medo de levar a Calau para um país lá que é perseguido, mas tu pensa, nossa, isso aconteceu com ela. Mas os missionários que vão botar esse cultural, eles não têm essa preocupação, porque eles estão firmados e sabem que Deus vai proteger. Eu já sou meio medrosão, muito medrosão. Fico pensando assim, sozinho eu iria, mas sozinho eu não vou ficar mais não. Então, fica a dica. Mas, é porque a gente fica preocupado, mas na verdade... Não, eles não têm essa preocupação porque eles sabem que Deus vai te dar. E mesmo que venha o sofrimento, que aconteça coisas terríveis, eles sabem como Deus pode livrar ou cuidar do coração deles, mesmo em essa tormenta. Então vocês viram a grandeza do universo, mas o que ela é? Quão minúscula ela é diante do Criador? Quão minúsculos são os nossos problemas diante do Deus grandioso que salva o seu povo? Não estou dizendo que os problemas são pequenos, que, ai, nossa, você está me dizendo. Não, não é isso. Eu estou falando na ótica de enxergar Deus com um telescópio, não com um microscópio. E minha presa engasga, é duro ter minha presa. Enfim. Portanto, qual que é a conclusão do sermão? Falei para vocês que era bem rapidinho e já está encerrando. Portanto, olhem para Deus. Olhem para a sua imensa glória e se refugiem nele. Davi, os heróis da Galeria da Fé, o que eles faziam no momento de sofrimento e dor? O que eles faziam quando não sabiam o que fazer? Eles simplesmente corriam para Deus. Tem uma ilustração num livro chamado O Poder Através da Oração, de J.M. Baldwin, acho que é J.M. não, E.M. Baldwin, que ele conta a história de que ele estava lá num campo e daqui a pouco ele escutou latidos de vários cachorros assim, vindo em direção de um cervo, bem novinho, pequenininho. E aquele cervo amedrontado começa a correr de um lado para o outro, sem saber o que fazer e tudo mais e tal. E ele avista esse homem, esse cara que escreveu o livro, contando um exemplo. Não sei se agora é ele ou só o exemplo que ele ouviu. E aí o cervo, sabe o que ele faz? Ele corre em direção a esse homem e se esconde no meio das pernas do homem. E fica lá tremendo e se refugia nele. E os cães latindo e tudo mais, ele espanta e ele vai embora. A gente deve ter a mesma atitude com Deus. Quando os problemas, as dificuldades, o Satanás nos atacar, os cães da vida, o pecado vir nos atacar, o que a gente deve fazer? Simplesmente em direção do Criador e se refugiar nele, porque a gente sabe que nele a gente pode confiar.
Amém.
Quando conhecemos quem é Deus, nossos problemas e dificuldades começam a desaparecer em nossos corações. Porque tudo na vida do cristão tem a ver com o coração. A gente não é o povo da lei. A gente não é o povo da regra, a gente é o povo da graça, é o povo que foi liberto por Cristo. Quando a gente vê Jesus lá na transfiguração do monte, o que acontece? Os discípulos vêm a Moisés e a Elias. Moisés representava quem? A lei. Elias, o profeta. A gente, então, lá, a lei e a obediência. Mas quando eles aparecem, o que sobra? Quem que resta lá somente no monte? Jesus. Lá tinha a lei e os profetas. E quem restou agora? A graça e a verdade. Jesus. Ele é o único que estava lá. Então a gente não é o povo das regrinhas. A gente não é o povo que segue leis. Mas sim o povo que conhece a Deus do coração. E por isso as dificuldades e os temores desaparecem. O sermão é bem simples, gente. E vai encerrar agora. Nós devemos reconhecer a grandeza de Deus, que nos leva a ter uma vida menos cheia de temores e mais cheia de confiança e paz naquele que nos guarda.